Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho.
Neste domingo, a Palavra de Deus nos diz que ao longo da nossa caminhada pela terra, não estamos sozinhos, não estamos abandonados à nossa sorte. Deus está conosco, cuidando com amor de Pai e oferecendo-nos vida e salvação. A paz esteja com você.
Reunir o que é meu, conduzir e salvar.
Do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio! Cala-te!" O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da Salvação.
Admito que eu já duvidei, depois daquela morte repentina num farol, depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol, depois daquela perda sem aviso e sem sentido.
O barco está prestes a afundar-se e Jesus dorme. O mundo geme, luta contra os males e o desespero, e Deus dorme, contestado pelo medo. "Não te importas conosco? Por que dormes? Desperta!" A maior contestação da existência de Deus é a dor do inocente. Os salmos transbordam deste grito, é o grito de Jó, dele fazem eco os profetas, repetem-no os apóstolos no meio da noite. Poucas coisas são tão bíblicas como este combate com Deus que nasce da paixão pela vida, da luta de um amor que não aceita acabar. Quantas vezes já se teve a impressão de que Deus não se importa com a gente? Quantas vezes, nos diálogos com pessoas atormentadas pela mais atroz das dores, um filho morto, escutam-se estas palavras: "Cortei relações com Deus, porque me tirou um filho, me tirou o marido, deixou que a doença devastasse o meu corpo, e não fez nada. Desacreditei do Senhor. Cortei relações com Ele." Na verdade, esta já era uma forma de oração, verdadeira oração, amassada com o tempero das lágrimas. Poderíamos dizer ainda mais: poucas coisas são tão bíblicas como este combate com Deus que nasce da paixão, da força do amor que se sente desafiado ou ridicularizado, amor de mãe, amor de pai. Esse tipo de reação diante de Deus é impressionante. Todos nós vemos que o mundo se encontra no meio da tempestade, no engano, na mentira, na falsidade erigida em sistema que luta contra a doença, o desespero e os poderes. Parece que Deus dorme e que não faz nada. Permanece na popa do barco, recostado numa almofada, enquanto as suas criaturas que ele fez assim, que ele fez débeis, se debatem na angústia.
depois daquela perda sem aviso e sem sentido. Admito que eu já duvidei, admito que eu briguei com Deus, porque não respondeu quando eu lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê.
Passemos à outra margem. Jesus não está dando uma ordem. É antes a transmissão aos apóstolos do gosto pelo alto mar, a paixão por navegar, um coração cheio do desejo de metas distantes. Este relato da tempestade no lago faz pensar que toda a nossa existência se equipara à imagem de uma travessia. A travessia tem uma meta, mas não termina. A meta está no passo seguinte, naquilo que vem depois. Há muito medo ao longo de uma travessia, medo justificado. Muitas vezes a religião é reduzida a uma organização ou a um controle do medo. Em muitos, a religião sobrevive apenas por medo ou por sentimentos de culpa. Neste caso, quando se vive uma religião do medo, os mais devotos costumam ser os mais medrosos. O verdadeiro Deus, porém, não quer esse tipo de prática religiosa. Jesus pergunta aos apóstolos e a nós também: por que tendes tanto medo? Por que estais tão assustados? Jesus ensina-nos a enfrentar o medo. Por 365 vezes ouvimos ressoar na Bíblia: não temais. Palavra de Deus, de anjos, de profetas. Pão para cada dia do ano, como se fossem o bom dia diário de Deus. A única coisa que vence o medo é a fé pura e verdadeira. Não certos tipos de devoção, mas a fé. Deus e o medo competem entre si. O medo faz nascer certas crenças distantes do Deus vivo, não a fé. Apegar-se a certos objetos pode ser um sinal de medo e não de fé. No medo, procuramos reduzir Deus à nossa medida. Na fé, nós nos elevamos à medida de Deus.
Tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. As aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá.
Quando Deus nos parece indiferente e mudo, perguntamos muitas vezes: onde estavas, meu Deus? Deus não é um estranho, está no brilho das nossas lágrimas. Deus está presente, não como a gente gostaria, mas como Ele próprio quer. Ele está presente, mas à sua maneira. Eu sei que Ele está no meu barco e que me quer salvar, respeitando a minha liberdade. Por isso, não atua em meu lugar, mas comigo. Não atua para me isentar da tempestade, mas para caminhar à minha frente como o pastor de que falam os salmos e que me guia pelo vale das sombras. Onde estás? Está nos braços fortes dos que remam? Está na mão segura do timoneiro? Nas mãos que retiram a água que entra no barco? Nos olhos que procuram enxergar a margem, como que forçando o raiar do dia? E nós, pelo contrário, com frequência continuamos com a nossa fé criança, que corre mais atrás dos milagres do que de um encontro real com Deus. É uma religiosidade de pouca fé. Gostaríamos que nunca se levantassem tempestades. Gostaríamos que Deus gritasse imediatamente a cada ciclone: cala-te! Que repreendesse de imediato as ondas: acalmai-vos! E que diante de nossa angústia repetisse: acabou! Gostaríamos de ser isentos da luta, mas Deus responde dando-nos força, toda a força necessária para o primeiro golpe de remo, toda a luz requerida para dar o primeiro passo. Como semente de mostarda na escuridão da terra, assim Deus está no coração tenebroso da tempestade. como semente de trigo na escuridão da terra, como grãozinho de confiança, de força, de luz, assim Deus germina e cresce no coração da sombra.
Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo, temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como o Pai do céu, formas unidade.
Não te importas que pereçamos? A resposta é sem palavras, mas tem a voz forte dos gestos. Eu me importo contigo, importo-me com a tua vida, tu és importante. Importam-me as aves do céu, e tu vales mais do que muitos passarinhos. Importam-me os lírios do campo, e vós sois mais belos do que todas as flores. Tu me importas a ponto de eu ter contado os cabelos da tua cabeça e todo o medo que trazes no coração. E estou aqui para servir de limite ao teu medo. Poderás encontrar-me dentro do teu medo, no fundo das tuas lágrimas. Na verdade, Deus está presente e se faz margem do nosso medo. Quando, tal como os discípulos, não te rendes, mas continuas a remar e a lutar, com as mãos no timão, com os olhos querendo ver para além do barco, e pões em ação tudo o que sabes, tudo o que podes, então encontras Deus no coração da tempestade. Por quê? Porque Deus se importa com a tua vida. É nisso que nos apoiamos pela fé. No Senhor que repete, eu me importo contigo. A isso nos agarramos como uma criança que consegue dormir no meio da tempestade porque está no colo de sua mãe, ou como um marinheiro que contrapõe à tempestade e ao medo toda a sua força. E junto da força e do medo, contrapõe à tempestade um grãozinho de fé no amor do Pai, também presente no coração tenebroso da mais dura tempestade. Deus se importa comigo e com você.
Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
Sou bom pastor, ovelha.